Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Nessa manhã, né, vou estar pregando um pouquinho mais rápido, certo? Não ensinando. Creio que é uma oportunidade de você comprometer um pouquinho mais, né, com o que Deus está fazendo nesse tempo em nossa igreja, né? Geralmente, meu estilo ministério é ministrar bem pessoalmente. Que eu creio que se pessoalmente você está bem, o coletivo auto se forma, um juntamento de várias pessoas que estão bem, posicionadas em Deus, juntando 10, 15, 20, como no nosso caso, mais de 2 mil, é uma igreja forte, né? Mas hoje eu vou, o Espírito Santo me levou a dizer, você vai ministrar num desafio coletivo. E eu vou nessa direção, nessa manhã. E o título seria, Uma Igreja que Avança. Amém? Você está sentindo isso, que precisamos avançar? Então eu creio que alguns princípios já estão em nossa vida. E simplesmente não vou, provavelmente, trazer nenhuma novidade. Mas lembrar você, se você está posicionado naqueles princípios do qual você tem que posicionar, os princípios do qual Deus se posicionou através da sua aliança conosco, Ele vai liberar. Não tem como Ele não liberar. Agora, provavelmente, se algumas coisas não estão ocorrendo e não vai ocorrer, é porque está faltando uma percepção do nosso posicionamento em Deus. Então, uma igreja que avança, primeiro, eu quero ler 3 versículos da Escritura, também não vou ficar dando detalhes da situação, só vamos tirar uma revelação dessa Escritura, para depois continuar. Que uma igreja que avança precisa ter? E não é muita coisa, são poucas coisas, mas está presente. Também não quero dizer que as três características que eu vou abordar nessa manhã sejam as únicas três características. Eu creio que tem bem mais, mas são paralelos, são suplementações. Eu vou falar do eixo central de uma igreja que avança. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 17, 18 e 19, aqui temos uma base fortíssima de uma igreja que avança. Está baseado na pessoa do apóstolo Pedro. Né? Mateus 16, capítulo 16, versículos 17, 18 e 19. Seria a base, o texto da mensagem. Vamos estar por aqui. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurados é Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. Dar-lhe-ei a chave do reino, e terá aquilo que te desligar no céu será desligado, que desligado na terra será desligado. Então está percebendo aqui então que tem pelo menos um posicionamento de revelação aqui. Primeiro, eu já vou te animar, né, que você não é diferente do que o Pedro. Se o Pedro recebeu, eu também vou receber. Tá? O primeiro já está de letras. Né? Quantos nascer de novo temos aqui? Os nascer de novo é uma revelação, é ou não é? Então nós temos revelação. Fala para o seu outro lado. Nós temos revelação. Eu nasci de novo, não foi um conselho de um amigo meu. Foi Deus que me gerou do alto. Então nós temos revelação. Agora, você precisa afirmar nisso. Pessoa nasce de novo, nova criatura. Isso é um posicionamento de revelação em Deus. E não pode fraquejar nisso. O segundo seria, se oferecer aquilo que o nosso pastor tem batido bastante aqui, despertando a nossa disposição para andar com Deus. Tá? O segundo ponto aqui de revelação nesse trecho seria, Deus está à procura de pessoa para manifestar seu propósito. Quando ele fala ali, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, não é o Pedro que é o fundamento da igreja. Está dizendo ali, Pedro estava disponível para fazer a sua igreja avançar. E ele foi esse homem, no sentido de oferecer como instrumento para que a própria escritura já responde, eu edificarei a minha igreja. Então não é nenhum pastor, nenhuma igreja, ninguém, não é um ajuntamento maior que seja, onde algumas igrejas do nosso Brasil tem 70 mil membros, né, 90 mil membros, não é a maior igreja que se torna senhora de edificar a igreja de Cristo. O próprio Cristo está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Quanto ter um povo que tem revelação de Deus, o próximo passo é ter disposição para poder colocar, para que esse caminho do corpo de Cristo na terra se torne possível. Isso nós estamos chamando hoje de a igreja que avança. Agora, se eu coloco à disposição, ainda não fechou a revelação. Se percebe que no terceiro versículo, vou te dar chave. Meu amado, com certeza, só esses três pontos que eu estou pregando aqui, ele move a vida de qualquer pessoa. A razão que muitas vezes não temos chave para abrir várias situações na nossa vida é porque nós não oferecemos. Eu estou feliz com esse jejum, estou bastante animado, porque é um momento de se oferecer intencionalmente, tirar um tempo para colocar à disposição de Deus um instrumento, conforme eu também tive um tempo de música na minha vida, mais de 10 anos, né? A coisa mais difícil num grupo de música é quando tem um violão desafinado, teclado já é afinado de fábrica, né? Mas violão tem que afinar sempre, porque com frio e calor ele vai e volta, tem que afinar. Mas se vê de longe, né? Eu que tenho ouvido bastante de música, né? Estou ali na cadeira, né? Muitas vezes eu vejo, né? Mexe com essa tarraxa aí, afina esse negócio, né? Porque dá para ver a corda está fora, tá? E esse jejum, então, o que, que vai acontecer? Ele vai nos afinar. Para o grande Deus nos tocar um passo a mais, um avanço a mais. Te darei a chave. Agora, eu não quero mistificar nada. Quando dar a chave, não é conforme situações. Então, vamos fazer uma série de chaves, vou entregar na mão. Eu não creio nisso. Eu creio que uma pessoa nascida de novo, cheia do Espírito Santo, estabelecido na palavra, são pessoas que Deus está disposto como instrumento na mão de Deus, são pessoas que Deus tem prazer de colocar governo na mão dele, abrir aquilo que ninguém abre, fazer a coisa andar. Então, chave aqui tem o sentido de governar sobre as circunstâncias. E quando fala circunstância aqui, não é só financeira, ela pode ser familiar, ela pode ser aquela pessoa que está lutando para formar uma família, mas está com medo de escolher o cidadão. Tá? Tem um mundaréu de situações que são circunstância. Tá? São circunstância. E Deus pode dar uma chave. Toda a intenção de formar uma família abençoada está no coração de Deus? Está ou não está? Mas por que a chave está emperrada? Porque eu tenho que saber que sou uma nova criatura, nasci de novo, tá? Eu tenho revelação de Deus. Eu não preciso buscar a revelação, eu tenho, amém? Quantos creem nisso? Você tem a revelação, precisa buscar. Buscar se acontecer, amém, mas se não acontecer, não tem problema. Eu tenho uma revelação já. Por que que o Pedro acertou na mosca, os outros 11 não acertou? Quem disse que eu sou? Tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por que que você nasceu de novo hoje? Porque você creu que Cristo é Filho de Deus vivo e morreu no meu e no teu lugar. Isso o diabo não tira, circunstância não tira, nada tira. É uma revelação dada. E Deus vai nos convidar para ser instrumento disponível. Então, Pedro, foi meu pai que te revelou. Naquela ocasião, o Espírito Santo tinha se dado ainda, por isso foi falado que o pai revelou. Mas hoje, o Espírito Santo se encarrega de trazer essa revelação para nós. Isso é algo precioso. Nós precisamos de governo. Toda igreja que avança, ela avança através de governo e porta que vai abrindo. Nós temos desafios espirituais, que é o mais importante, temos desafios naturais. Quando eu penso em desafio natural, para mim simplesmente é um recado mais visível do que Deus está querendo que avançamos para um novo nível. E Deus, isso vai acontecer. Vou falar um pouquinho a respeito do nosso comprometimento do Espírito Santo, só vou levar as escrituras. Vou falar um pouquinho do nosso comprometimento com a palavra e o nosso toque do sobrenatural que não pode passar lotado mês após mês. Eu fico bem incomodado quando não tem um toque sobrenatural. Eu vou dar dois extremos, que eu não tenho tempo de contar todos os toques sobrenatural na minha vida, vai horas e horas e horas. Mas vou falar um bem do primeiro ano de convertido e um que foi mês passado. Tá? Vou falar de... Né, isso vai se remeter a mais de 40 anos atrás... Vou falar algo que vai te arrepiar. Né? Por exemplo, 40 anos atrás, para comprar uma Bíblia, daquelas, né, bonita mesmo, não achava, era caro, tá? O negócio era muito difícil. Aí eu me lembro que fui naquele culto, primeiro ano convertido. Era 11 pessoas que ia nesse culto, andava a pé 10 quilômetros. Aí compramos aquela Bíblia, estava feliz, aquela Bíblia... Né? Consegui aquela Bíblia, uma grana violenta, tá? Era chamada aquela dourada aqui, né? Era uma coisa, como fosse, né, uma Bíblia eletrônica hoje, né? dessa aí que você tem no celular que funciona direitinho, né? Que tem alguns que não funcionam, você fica meio aborrecido com a sua Bíblia, tá? Mas é, naqueles dias, quando aquela Bíblia dourada era algo tremendo. Aí compramos, mais ou menos no meio do caminho, 5 quilômetros, caiu uma tempestade com um vento mais de 120 por hora. E uma tempestade de enxurrada, assim, do lado de quase meio metro. Tá? Muita chuva. E daí? E a Bíblia? Não, aí falei, essa palavra de Deus não pode ser molhada, ela não pode se acabar aqui. E aí só tinha, pegava a Bíblia na mão mesmo. Por exemplo, era tão pouco dinheiro que tinha, que não tinha bolsa, não tinha nada. Não colocava dentro da bolsa. Você está pensando, eu falei, não tinha um carro? Não tinha carro, não tinha nada. Andar a pé e a Bíblia na mão. Não tinha mais do que isso. Tá? Aí pegamos a mão em 11 pessoas. Deus, faz essa chuva passar. Faz essa chuva ir embora. Tá? E começou um fogo. Hoje eu comecei a sentir esse fogo aqui. Tá? Aquele fogo, uma paredão assim. Um fogo. Tá? A Bíblia não molhou. Nossa roupa não molhou. Passou a chuva. Saímos de lá. E em outros dias, o engraçadinho lá da beira da estrada, sabe o que falou? Teve um disco voador aí. Né? Tinha um circo lá de mais ou menos de 25 por 25, sem nenhum pingo de chuva. Esse é o Deus que eu conheço. Tá? Opa, senhor, está muito longe. Não gosto de pregador que fala muito longe. Vamos falar um do mês passado. Mês passado eu estava orando. Né? Deus falou comigo, ó. Você vai para a cidade hoje. Eu falei, sim, vou. Vou para a cidade hoje. Você fica atento que eu vou mandar você parar. Tá? Tudo bem, você está atento. Então eu estou até 40 por hora, né? Aí, de repente, né, não foi muito longe, acima do extra aqui, pá, encosta. O que é isso? Encosta? É, encostei. Que eu sigo a voz de Deus, passo a passo. Você mandou encostar, vai encostar. Ele não me falou o que era. Tá? Dá uma buzinadinha só. Pip, pip. Aí eu buzinei. Pip, pip, né? Aí o homem estava um homem assim, uns 8 metros longe, veio na janela. Falei, você é a pessoa, né? Você está orando, né? Mais uns 15 minutos aí, e você deu uma quantia de dinheiro, não é isso? Falei para ele. Falei, quanto é? Aí ele falou, tanto. Graças a Deus que Deus tenha abençoado, tinha no bolso aquele dinheiro, né? E fui também com a quantia para suprir, né? E Deus tinha me falado a quantia também. Ele falou a quantia, bateu com a minha, está aqui, ó. Tá? Aquele homem chorou, a descoberta era que ele estava orando, estava ali catando papel, estava 2 dias de chuva, todo papel molhado, ele estava 1 dia sem comer. Isso é ser dirigido sobrenatural. Parece pequeno, mas é você obedecer. Obedecer, encosta, encostou. Buzina, buzina. Ali está o homem. Tá? Uma igreja que avança. Ela tem pelo menos esses requisitos aqui, ó. É um povo que ouve, obedece e espera o comando de Deus. Vamos lá? A igreja que avança é um povo que ouve, obedece e espera o comando de Deus. Fora disso, ainda que tenha comandos até bíblicos, ela não terá poder para avançar. Porque comandar, eu creio que tem pessoa nessa casa, homens preparados, biblicamente, todos doutrinariamente, está bem firmado. Tá? Mas estamos falando de uma parceria com o nosso Deus. Sobre a escritura que está dizendo, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja com os recursos do céu é o próprio Cristo, que é o fundador, é o que morreu pela igreja. E ele só quer instrumento disponível para ele manifestar essa edificação, que é chamado uma igreja que avança. Atos 1:4. Aqui vai respaldar o que eu falei. Uma igreja que ouve, obedece e espera o comando de Deus. Veja o que diz. Estando com ele, ordenou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, do qual disse ele, de mim ouviste. Aqui cobre todo esse ouvir, esse obedecer e esperar o comando. Se percebe que a igreja primitiva, que é a base mais forte que temos que fazer para podermos ser uma igreja relevante que avança, nós temos que pautar por esses princípios. Aqui havia uma ordem dizendo, não saia de lá, fica esperando até que a promessa do Pai, que está falando do Espírito Santo, que teria que compreender e receber primeiro, para formar a base de poder para a igreja avançar. Agora, um segundo princípio que também precisa estar presente numa igreja que avança é um povo que recebe poder. Ele recebe e mantém no poder. O Atos 2, 4 diz o seguinte: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas conforme o Espírito lhe concedia. Então, ficar cheio e manter cheio. Não basta se encher do Espírito. É um posicionamento só, mas precisa também manter-se cheio do Espírito. Esse manter cheio do Espírito Santo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 18, temos essa escritura, é bastante conhecido, mas é uma recomendação do apóstolo São Paulo, onde ele vivia essa iminência de ter presença do Espírito, poder do Espírito constante, fala o seguinte: e não os embriaguei com vinho, na qual há devastação ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tá? Então, esse encher do Espírito é uma permanência. Por que ele dá essa recomendação? Porque hoje tem muitas situações que podemos embriagar. Tem muito desvio de coisas que nem é pecaminosa. E muitas vezes vira uma verdadeira embriaguez. E aqui a escritura está dizendo, o vinho aqui é simplesmente um apontamento mais costumeiro que a igreja do dia de Paulo tinha essa tendência, porque eles vinham dessa normativa de se embriagar. E o Paulo estava dando uma correção mal. Vamos diminuir esse negócio aqui, vamos cortar isso aqui. Tem algo mais sublime, mais elevado, que é manter-se cheio do Espírito Santo. Né? E aí se percebe, então, que esse envolvimento no poder do Espírito é que faz uma igreja que avança. Também vimos que uma igreja que avança, ela precisa ter algumas situações, e vou desmistificar também. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e não haveis de cumprir a concupiscência da carne. Não vais se comprometer com a concupiscência da carne. Tá? Agora aqui, como é que vai desmistificar? Tem pessoa que lê a Escritura e faz uma situação que não tem muito sentido. Ele faz um externar físico. Né? O que é andar no Espírito? Estou andando no Espírito. Tá? Não, aqui está dizendo andar no Espírito, fazer simples, sabe o que é? É obedecer o que o Espírito fala e acabou. Para o carro. Se obedecer, vai orar mais. Se está orando pouco, vai obedecer. Vai jejuar, vai obedecer. Andar no Espírito é obedecer o que ele fala. Não tem nada místico. Agora, algumas pessoas no sentido têm uma expressão física de espiritualidade. Ah, mas você é contra isso? Não, ele vai se cansar porque não está funcionando. Agora, eu creio que a pessoa que obedece o Espírito Santo, ele vai longe, porque ele vai colher o fruto da intervenção soberana. Aqui esse andar tem a ver com isso. E também está dizendo que essa luta com a carne, que a palavra está dizendo aqui, que muitas vezes não temos poder para viver a vida cristã, ela vai ser solucionada através, não de inventar uma situação expressa fisicamente, de movimentação nossa, mas através de uma consciência que é obedecer à direção do Espírito em tudo que ele fala. Isso é andar no Espírito. Também está dizendo, versículo 25 desse mesmo capítulo 5 de Gálatas: se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Então, esse andar, já falamos, que não tem nada de subjetivo nele, nada de uma espiritualização, né, que não tem resultado, mas é estar ligado à ordem do Espírito. Depois o versículo 18 desse mesmo capítulo também diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Isso aqui é algo tremendo. Tem pessoa que vive através do pode, não pode, o certo ou errado. Eu tenho a notícia para você. Eu não vivo através de certo ou errado. Agora, eu não descarto o certo ou errado. Porque você deve saber, até mesmo uma coisa certa, se está fora de tempo ou é desproporcional, ela vai te prejudicar. Concorda comigo? Eu vou dar algumas coisas. Por exemplo, tem tanta comida gostosa, certo? Mas se você comer 10 quilos por dia, você vai morrer, caramba. Agora, vai tirar a comida gostosa? Não, mas se você comer moderadamente, você vai longe. Dormir, vamos lá, vamos para dormir. Como gosto de dormir aqui? Dormir uma de 6 a 8 horas? Maravilha, mas se dormir 18 horas, você vai ter problema. Você vai cavar uma depressão para você mesmo, você vai se sentir inútil. Tem muita coisa que se faz, tá? Que desproporcionalmente vai ter problema. Então, nenhum cristão que é nascido de novo, é uma nova criatura, deve ser dirigido por pode ou não pode, certo ou errado. O cristão nascido de novo é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é por vida. E a vida então determina, mesmo dentro daquilo que é certo, a dosagem, e aquilo que é errado ele vai saber antes de envolver. Por que que a pessoa hoje soca na internet e na pornografia? Por que isso? Agora vai falar para a pessoa, está certo? Não precisa nem falar que está certo. Está certo isso? Não está certo. Está errado. Já sabe que está errado. Mas por que que não há poder para resolver o negócio? Porque é dirigido por certo e errado. Isso eu posso, isso não posso, isso não posso. Está debaixo da lei. Eu e você, meu irmão, já saímos debaixo da lei há muito tempo. Nós somos dirigidos por vida e a vida vai dar no toque. Aquilo que é certo, nós vamos saber dosar. E aquilo que é errado, nem vai chegar perto porque eu já tenho um posicionamento anti que manifesta. Não é alguém que fica correndo de coisa errada. Alguém que fica num sentido quase opressor de situações pecaminosas que vem em cima de você. Mas alguém que é posicionado interiormente. Ele não é dirigido pela circunstância que ocorre. A não ser se você der ou você ceder. E fazendo também, né, uma base bíblica para isso. É, pastor, a carne é fraca. Né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. O que é que eu vou fazer? Né? Não tenho culpa de ter carne fraca. Por quê? Você está dirigido por certo ou errado. Todos que é dirigido pelo Espírito não está debaixo da certo, errado. Pode, não pode. Nós conhecemos várias situações que são dirigidas pelo certo e errado. E perde muito, porque a vida de Deus é muito acima do que certo e errado. E ela gerencia essas nossas necessidades aqui na terra do certo e errado. É a coisa mais linda. Até o certo, Deus te ajudar, você fazer direito. Tá? E outras áreas, tem pessoas que gastam 18 horas correndo atrás de dinheiro. Agora, ganhar bastante dinheiro, tem alguma coisa errada com isso? Mas para lá, primeiro tem que ter um propósito, o que vai fazer com tanto dinheiro? Não tem nada errado de ganhar mais dinheiro. Agora, se eu sou dirigido pelo Espírito, eu vou dosar. Eu tenho família, eu tenho compromisso, eu tenho um chamado, eu sou um instrumento disponível na mão de Deus, eu preciso corresponder. O maior espetáculo que não vai ser alterado, vai ser os nossos investimentos na eternidade. Isso ninguém tira, o diabo não tira. Deus contabiliza dia a dia. Você sabia que esse dia que você está aqui, ó, está sendo contabilizado por Deus? Você não veio aqui porque você não tinha o que fazer. Você veio aqui porque você ama Deus, você é alguém que está disponível na mão de Deus. Tá? Jesus é o nosso modelo. Se percebe que se nós pegamos uma frenética de ser melhor do que Jesus, o próprio Jesus vai nos parar. Se percebe que ele tem, eu vou acrescentar mais a situação aqui, eu falei para o pastor Marciano que não estaria pregando sobre jejum, mas eu vou dar o toque, como é que eu vejo a situação. Então, uma igreja que avança precisa jejuar, precisa estar envolvida no poder do Espírito e precisa estar estabelecido na palavra de Deus. São três áreas que não podem ficar fora. Veja o que diz, Lucas 4, versículo 1. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, olha como é que o negócio é, voltou do Jordão. E era levado pelo Espírito, depois do batismo dentro das águas, né? E era levado pelo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando ele, teve fome. Depois de 40 dias, né? Tem que ter fome mesmo. Me lembro do dia que eu jejuei mais longo, né? Um que eu fiz de 40. Dá uma fome engraçada, diferente, tá? Você dá fome, mas você não pode comer os 40 dias inteiros, tá? Agora também, o André que trabalha um pouco de economia, né? Vou entrar na economia aqui também, né? Xeretar um pouco no seminário dele, né? Se você jejuar uma vez por semana, o dia inteiro, isso virá 52 dias, não é? Você ganha de poupança, caramba, 52 dias. Isso é revelação sobrenatural, é poderoso. Agora, faz a conta para você ver, quase 2 meses. E se a sua casa tem 4? Hein? Vamos lá, faz a conta. Vai dar 200 e o quê? 208 dias, é isso? Nosso Brasil tem uma crise terrível. Se o nosso presidente decretasse um jejum de 10 dias, tá? Sobraria dinheiro para a assistência social. Esse é o poder da igreja, no sentido de ter um entendimento. E está dizendo aqui que cheio do Espírito. Ah, mas para que é cheio do Espírito, mas jejum? Diz que ele foi levado para jejuar. E não creio que jejuou só essa vez. Já falando de jejum, vamos para Paulo. Mais de uma década estava esperando em Antioquia. Ah, diz que eles faziam em Antioquia? Jejuava, estava centrado na palavra, esperando o quê? Um comando, separa Paulo e Barnabé. Você tem alguma coisa a explicar a respeito dessa missão desse homem? Essas três incursões missionárias do Paulo? É algo fantástico, que até hoje não tem uma trajetória, né, com limitações daqueles dias, que é a pé ou a cavalo. Né? Até mesmo com um avião, teria algumas dificuldades hoje, por causa dos contatos, né, de fazer uma trajetória tão bem feita e deixar um rastro de dezenas de igrejas estabelecidas por esse homem. Né? Mas está baseado no quê? O que eles faziam lá? Jejuava, mantinha a oração, que era ser cheio do Espírito, estava ligado à palavra, fazendo conferência através do Velho Testamento, que não tinha o novo, e estava esperando o quê? Um comando. Então, uma igreja que avança, baseado lá no capítulo de Atos, né, é uma igreja que tem essas características. Então, é justo esse modelo. Depois ele sai do jejum, no Lucas 4:14, é o escritor, é o médico Lucas, que é o único escritor grego que tem uma consideração mais avaliando o físico da pessoa. É só o Lucas que fala isso, os outros evangelhos não falam. O que ele fala aqui? Lucas 4:14. Então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a vizinhança. Então, quando ele volta do jejum, ele está falando que volta no poder do Espírito. Quando ele vai para o jejum, simplesmente diz: o Espírito o levou para o jejum. Quando sai do jejum, diz que além do Espírito, tinha o poder do Espírito para fazer a obra. É algo fantástico. Uma igreja que avança, ela tem que mergulhar, conhecer o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, obedecer o Espírito Santo, não pode sair dessa trajetória. É um estilo de vida. Tem que estar jejuando, tem que estar buscando essa direção, tem que estar recebendo a chave para abrir aquilo que nós, alguns de nós até já desistimos de abrir, mas eu creio que o nosso Deus tem chave para abrir toda e qualquer situação, seja qual for aquela que se apresenta. Né? Então, como tem sido seu relacionamento com o Espírito Santo? Nesses aspectos, se é guiado, obedecer, nesses aspectos de poder, o poder está presente, saber que até mesmo a palavra que tanto cremos na palavra, ela não vai funcionar só porque eu concordo e até creio na palavra. Toda a palavra de Deus nos dada, principalmente depois que já temos uma caminhada depois de novo nascimento, ela precisa ser respaldada com o poder do Espírito Santo. Ela só vai movimentar, vai criar vida através do poder do Espírito Santo. Isso vemos em Gênesis também. Está dizendo que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E o que aconteceu? Disse Deus. Até o próprio Deus já nos ensina que ele dá uma palavra sobre o mover do Espírito. Você está entendendo? Então não é preocupar, eu escutei uma palavra joia, essa palavra eu preciso tomar posse dela. Não é. Nenhum ser humano tem poder em si mesmo de tomar posse sobre palavra coisa nenhuma. Tá? Toda palavra que vai estar vivificada, vai mover na direção de um resultado, tá? Ela precisa ser respaldada com o poder do Espírito. Deus foi assim, Pedro foi assim, Paulo foi dessa maneira. Todas as pessoas se percebem que vai observar esse comportamento de se apoiar no poder do Espírito, vivificar a palavra e a palavra então se manifestar. Então, precisa fazer uma avaliação como é que tem sido esse relacionamento. Tão preocupado mais em ter informações a respeito do que Deus quer de nós, ou vamos buscar o recurso que move aquilo que Deus tem nos informado como direção? Então, uma igreja que avança, agora vamos falar um pouquinho da palavra. Né? É um povo comprometido com a palavra. Quando fala comprometido com a palavra, tem que ser algo mais profundo. Não pode simplesmente, né, conforme já vimos em várias situações, um nível só de concordância. Ela precisa ter um nível maior. Também não pode ficar nesse vácuo, né, conforme uma vez uma pessoa perguntou, assim que alguém terminou de pregar, perguntou para a pessoa da cadeira lá, o que o pastor pregou aí? Não sei o que ele pregou, não. Eu sei uma coisa, que ele é contra o diabo, certo? Então, isso é muito pouco. É muito pouco. A palavra de Deus vai muito mais do que isso. A palavra de Deus eu tenho que comprometer com ela. No livro de primeira das epístolas do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, contemplamos e as nossas mãos o apalparam a respeito do verbo da vida. Então se percebe aqui que há esse comprometimento com a palavra. Alguém que ouve a palavra no sentido, com já uma intenção dessa palavra ser vivificada e trabalhar ao meu favor. Não pode ser uma palavra, não, acho que acrescentou alguma coisa na minha vida. Isso faz sentido por causa da nossa estrutura. Mas tratando o reino de Deus, se percebe que toda palavra que vai haver uma resposta, ela tem que ter o cunho de revelação. Quando Jesus fala, não foi carne e sangue que revelou, era uma palavra que veio do céu no coração do Pedro. E ali houve, né, continuidade para poder tornar esse instrumento. Para nós não é diferente. Toda palavra que vem, ela não pode ficar no âmbito só natural ou mental. Ela precisa passar pelo campo do verbo de vida, da vida. A palavra tem que criar vida nela. Agora, um outro ponto também, se uma igreja vai avançar, está baseado num povo que recebe a palavra. Ele não só ouve, mas recebe. Porque ouvir pode só ficar numa outra frase que é colocada também. Ah, eu escutei só, mas não comprometi, não trabalhei nela. E ela vai ficar por ali mesmo, no nível do meu comprometimento. Mas quando recebemos a palavra, vem um inquirir sobre nós, no sentido de o que, que eu vou fazer com a palavra. Aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, tem uma escritura poderosíssima aqui. É isso, precisamos viver essa escritura. Estou dando algumas referências de apontamento à importância da palavra em nossa vida. Não ser uma palavra que está paralisada, mas uma palavra em movimentação. Quando tem vida na palavra, ela movimenta o nosso favor e as pessoas ao nosso redor. Diz o seguinte: por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, e de nós ouviste, a recebeste não como palavra de homem, mas segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, na qual também opera naqueles que crê. Então a palavra, como é que ela opera? Só porque você escutou? Ela opera naquele que crê. Então, se eu creio que eu sou uma nova criatura, sou cheio do Espírito Santo, eu não posso sair dessa parte. Eu preciso cada dia ser envolvido nessa revelação que Deus me deu de me encher do Espírito e fazer nascer de novo. Não posso sair disso. Quando eu sair disso, vai esvaziar a palavra, vai tornar algo simplesmente natural. E a palavra de Deus, ela não é natural. Daqui a pouco vamos entrar em outros níveis da palavra. O que que Deus faz em relação à sua palavra? O que que ele é capaz de fazer por causa da sua palavra? Então ele recebe a palavra e essa palavra está operando. Agora, para operar, não é só um entendimento. Ah, eu entendi, eu vou fazer ela funcionar. Não vai acontecer dessa maneira. Eu preciso ir à oração, eu preciso ir ao jejum, eu preciso ir para a presença de Deus. Então ele vai liberar poder e a palavra vai funcionar. Porque o meu crer foi trabalhado pelo sobrenatural de Deus. É um crer sobrenatural. Não é um crer mental, um crer atemporal. Mas é um crer sobrenatural trabalhado. E uma vez que a palavra foi trabalhada com o sobrenatural, ela vai produzir exatamente aquilo que ela é. Quando já teve a experiência aqui, ó, você creu em algo, né, algo específico, e aconteceu exatamente conforme foi. Porque ela foi vivificada por Deus. Então, uma igreja que avança sempre, você imagina, tem mais de 2 mil pessoas aqui. Se cada semana tivesse 2 mil experiências de crer naquilo que exatamente Deus falou no seu coração, agora não falta necessidade aqui. Emocionais, física, conforme falamos de enfermidade, dinheiro, né, família que precisa ser ajustado, família que precisa. Todo tipo de situação está aí presente. Temos necessidade que não falta. Tem um laboratório para nós usarmos a fé cada dia. Agora, por que que muitas vezes não compreendemos que algo está um pouco devagar? A resposta não é minha, está na escritura, mas aprendido, eu aprendi através da Escritura, e a experiência que eu tenho de sobrenatural está baseada nisso, né? É que nós pulamos um passo, nós damos algo vago. Nós achamos que simplesmente a aplicação da palavra em si ela vai resolver. Ela precisa ter o poder do Espírito. Deus falou dessa maneira no Gênesis, Jesus foi preparado dessa maneira, o nosso modelo, os apóstolos foram preparados dessa maneira, homens de Deus na Escritura, cheio de intervenções, se percebe até no século 20, século 21, tem essa trajetória de estar apoiado no poder de Deus. Agora, uma igreja que avança também, ela permanece, não somente recebe, mas ela permanece na palavra. No livro de João, capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte: se vós permaneceis em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser, vos será feito. Mas aqui é um prato cheio, hein? Pedi o que quiser, né? E será feito. Não dá uma trombada na cabeça? Dá. Pedi o que quiser, vai ser feito. Ora, por que não é feito? Porque muitas vezes não temos poder recebido de Deus para mover naquilo que pedimos. E aí fica pelo meio do caminho. Agora eu creio que Deus está levantando uma igreja relevante, uma igreja onde entende o caminho do sobrenatural de Deus e não vai ficar nada de fora que pedimos que Deus não estende a sua mão e vai fazer. É isso que eu creio. Agora, uma igreja que avança também, ela tem o sentido não somente de estar ouvindo, é ter o sentido de praticar a palavra. É um povo que pratica a palavra. Praticar significa que eu vou lá, me comprometo com a palavra me dá o direcionamento, eu vou lá e colho o fruto do direcionamento da palavra e torno uma experiência e vira um testemunho para o meu redor. Tiago 1:23 diz o seguinte: pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto e logo esquece. Então, o nosso relacionamento com a palavra não pode ser o tipo sem compromisso. Tem também algumas observações antigas de igreja, né? Que tem uma pessoa que está sentado ali, ó, parece que a palavra não atinge ele. Ele tem uma pá na mão, né? Aí vem aquela palavra, oh, boa, é lá para trás, né? É boa. Joga lá para trás a palavra. Esse tipo de comportamento nós não vamos crescer. Toda palavra que recebemos precisa haver comprometimento, envolvimento com ela. E aí o segredo é um envolvimento não no braço da carne, é um envolvimento não com o entendimento que eu vou fazer funcionar. Já tenho o endereço certo, poder do Espírito para mim poder praticar a palavra. É um povo que confessa a palavra. Romanos 10, 8 e 9, aqui temos uma observação primária do nosso novo nascimento, mas isso serve para qualquer outro princípio de confissão. Mas que diz? A palavra que está perto de ti, na tua boca, no teu coração, é aquela que ouvimos e cremos e confessamos, certo? Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, em teu coração crer que ressuscitou do morto, será salvo. Então aqui é um princípio do novo nascimento, mas serve também para todas as outras confissões de palavra. Se eu estou confessando uma palavra numa direção, eu preciso posicionar nela crendo e confessando. Muitas vezes nós desistimos. Muitas vezes temos um comportamento meio de queda de braço com Deus. Deus já está um dia confessando, não fez nada, eu já fiz a minha parte, já cansei, né? Não, mas não vai funcionar dessa maneira. Muitas vezes estamos simplesmente confessando vazio, mas esquecemos, Deus, eu preciso do poder do seu Espírito, eu preciso da intervenção sobrenatural, vivifica essa palavra que eu estou confessando, faz com que a revelação entre no meu interior. Deus vai vir, não tem como. Deus vai vir. É um povo que tem também com fartura, com abundância, a palavra no seu interior. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo. Olha aqui, ó. Aqui está unindo o Espírito com a palavra. A palavra de Cristo, Cristo tem a ver com o Espírito Santo. A palavra de Cristo, a palavra ungida, a palavra vivificada, quer dizer, habita ricamente. Então não é pobreza de palavra. É tem que estar ricamente no nosso em nosso interior, com toda a sabedoria, ensinando-vos, demonstrando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vosso coração. Então, essa palavra de Cristo aqui, ela já tem a composição do poder do Espírito, que o Paulo está ensinando, né? E de uma palavra vivificada. Está dizendo que o recurso de resposta para você corresponder a Deus, para ouvir Deus, o direcionamento de Deus, é preciso ser. Esse alimento aqui precisa ter essa composição, poder do Espírito e palavra vivificada. Então você vai conseguir ouvir Deus mais profundamente. Agora, é um povo também que está alicerçado na palavra. Aqui tem um espetáculo nessa escritura poderosíssima. Eu fico vibrando com Deus com essa escritura. Tá? Mateus 24, 25 é uma escritura que eu aprendi no primeiro mês que eu converti. É algo poderoso e você vai ficar impressionado com essa escritura, porque é algo tremendo da parte de Deus. O que que Deus é capaz de fazer por mim e por você? O que que está escrito aqui? Ó? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Você já pensou nisso, irmão? Você já pensou nisso? Ele vai mover a estrutura do qual você está vivendo todo dia, tá? Ele vai mover o céu, não o céu do céu, mas o céu da atmosfera que tem a chuva e tem o sol, coisa assim, o primeiro céu aqui. Ele é capaz de mover o primeiro céu, é capaz de mover a terra, mas a palavra dele ele vai cumprir. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que é isso mesmo, amado? A palavra dele tem poder de permanecer movendo a estrutura. Ela tem poder, mano. É algo fantástico. É algo que ultrapassa a mente natural. Mexer com a estrutura que tantos anos tem abençoado nossas vidas, mexer com a parte da atmosfera de cima, a chuva, o sol, friozinho, né? Friozinho foi joia, né? Friozinho meio, né? Não mandou uma notícia para você, ó, vai ser um pouquinho mais, né? Mas Curitiba é isso mesmo. Aqui está dizendo, eu mexo com o céu, mexo com terra, mas a minha palavra que o meu povo tem recebido, ela vai permanecer e vai cumprir. É algo poderoso. A palavra que você tem recebido da parte dele, através do novo homem, daquela nova criatura, que você tem essa compreensão que veio dele, não veio de homem nenhum. E se algum homem cooperou, foi simplesmente um instrumento de passagem. Tá? Mas a revelação veio do coração de Deus. Por exemplo, tem uma frase, é o seguinte, se você está na igreja por causa de um homem, ou alguns homens, né? Então, a primeira crise que você tem, você vai abandonar essa igreja. Mas se você vem na igreja porque você encontrou com Cristo, não é homem que vai te afastar do corpo de Cristo. Amém? É Cristo o seu alicerce. Ah, então tem algo separado? Homem, ministério na igreja não tem valor? Tem. São instrumentos limitados para passar a vontade de Deus para uma igreja local. É isso que está na Escritura. É isso que vemos na Escritura. Então, aqui é algo tremendo. Qual tem sido o seu envolvimento, então, diário com essa palavra? Se ela é tão importante, qual é a atenção que temos dado à palavra? Ora, não vamos ser, né, meio folgados, né? Ah, não, temos um mestre da palavra aqui, né? É só ouvir ele e tá de bom tamanho. Meu amado, você está enganado. É um instrumento tremendo, todos os ministérios, mestre da palavra, eu aprecio tanto, mas são instrumentos que têm um limite para cooperar com a edificação, mas se eu não for nessa riqueza de palavra e comprometer com ela, vai ficar do mesmo jeito. Eu preciso saber que a palavra de Deus, ela está acima de toda e qualquer circunstância, da sua e da minha, e ela prevalece quando eu confesso, eu creio, quando eu permaneço, quando eu não, eu tenho um comprometimento com ela, né? Então é um povo também, já a parte final, certo? É um povo que vive, gosta de viver o sobrenatural. Por exemplo, eu fico inquieto quando tu passa ali uns 3, 4 meses e não tem nenhum toque sobrenatural. Aí quando isso acontece, sabe o que eu faço? Eu vou orar. Faz o quê? Faz um... Acho que foi no início do ano. Acho que foi em outubro do ano passado, né? Deus pegou e falou comigo, vai lá para a rodoviária. Não ia comprar passagem, não ia viajar nada, rodoviária. Geralmente eu estou mais acostumado para o aeroporto, né? Vai para a rodoviária. Aí geralmente eu obedeço. Quando eu aponto o endereço, eu vou. Aí eu fui na rodoviária, sentei no banco lá, né? Normal, porque não vou ficar em pé aqui olhando. Vou sentar aqui. Não vou comprar passagem. De repente apareceu um homem com uma calça jeans. Oh, estou vendendo por 10 reais. Falei, ah, esse é o homem. É o homem. E Deus me falou, a primeira pessoa que falar com você, você vai ministrar. Ele parece com essa calça jeans, vendendo por 10 reais. Disse, não, não vou comprar calça jeans, não. Ah, mas por quê? Me ajuda. Não, vou te ajudar muito mais. Você já está aqui, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Você já está aqui desde ontem, né? Ele não tinha almoçado no outro dia antes, não tinha jantado, dormiu no banco sem nenhuma coberta, estava meio friozinho aquele dia, não tinha tomado café. Primeira coisa que eu fiz, quero pagar um café para você. Tá? Vamos conversar. Aí lá na mesa do café, sabe o que eu falei para ele? Você é um desviado, não é? Ah, como é que você sabe? Que Deus me falou. Eu saí da minha casa às 6 da manhã para vir aqui para te falar isso com você. Deus me falou. Você é um desviado. Aí Deus me deu outra situação. Deus me deu uma visão que a mãe dele estava orando a noite inteira por ele. Falei, a tua mãe, você tem uma mãe que ora para você, tem ou não tem? E está orando para você essa noite inteira. Agora, eu creio que Deus te ama, que Deus me enviou aqui para ministrar a sua vida. O que está acontecendo com você? Aí ele contou, uma parte foi revelada, uma parte ele contou. É que eu vim em Curitiba. Tinha um empregador de um consultor aí. Eu e mais dois. O cara fez um contrato com a consultora aí de 800 mil reais. Ele terminou, pegou os 800 mil reais e vazou e deixou eu sem nenhum tostão. Eu falei, Deus está operando. Quanto custa a passagem? Lembro até hoje, era 38 reais. Paguei os 38, paguei o café para ele. Falei, o negócio é o seguinte. Vai lá e confere com sua mãe. Ela orou a noite inteira para você. Tá? Agora eu quero que você faça isso. Você volta para a igreja. E assim que você volta para a igreja, tua mãe vai te falar também que está orando para você. Você telefona para mim e confirma. Né? E não deu outro. Ele voltou lá, a mãe dele estava orando a noite inteira. Dali, ele chegou lá depois de umas 8 horas de ônibus. Né? Telefonou para mim no outro dia. Estou voltando para a igreja. Eu aprendi a lição. Creio que Deus foi honrou a minha vida enviando você como instrumento de Deus para me abençoar a passagem e pagar um café para mim. Então isso é mover sobrenaturalmente. Uma igreja que avança não pode ter esvaziamento de sobrenatural. Você crê nisso, irmão? Levanta sua mão e faz assim, ó. É isso mesmo que eu creio. Não pode ter esvaziamento de sobrenatural. Tem que haver. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e vós, anciões, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a esse enfermo, é o homem que ele curou na porta do templo, o paralítico, de modo que, como foi curado, no, seja conhecido de vós todo e de todo o povo de Israel, que em nome de Cristo de Nazareno é aquele a quem vos crucificaste, a quem Deus o restou dos mortos, e nesse nome é que esse está sendo curado. Então se percebe que a intervenções apostólica, ela sempre tinha respaldado pelo sobrenatural. Outro momento, Pedro foi preso e sacudiu o terremoto na prisão. E o que aconteceu? Sobrenatural novamente. Ele vai para uma reunião de oração. E teve até dificuldade de receber lá, porque o credo dele, talvez, né, o Tiago já tinha perdido a cabeça, e talvez aquela turma estava orando só através para uma sustentação. Agora o Pedro estava folgadão, né? Que Deus falou para ele, ó, você vai ser velho, você vai morrer quando você é velho. Ele era novo ainda na cadeia, então ele disse, eu não vou morrer, deixa eu dormir. Tá? Mas aí o Espírito Santo falou, não, você não vai dormir aqui não, você tem que pregar o evangelho. Uma parede, né? E ele saiu pregar o evangelho. Meu amado, uma igreja que avança não pode ter vácuo de ausência de sobrenatural. E todos nós aqui, se o Santo vai me saber, tem muitas pessoas aqui. Você só vai sair da situação se houver uma intervenção sobrenatural. Você pode ouvir a quantidade de palavras que quiser, você pode até mesmo fazer o que quiser, tá? Até mesmo orar e cumprir esses dois princípios de palavra e princípio. Mas se você não tiver o entendimento, Deus toca. Eu preciso de uma intervenção sobrenatural. Não é questões de capacidade natural. A sua mão. E algumas pessoas aqui já experimentou situações sobrenaturais. E alguns estão indagando, mas por que está demorando a segunda, a terceira movimentação sobrenatural? Porque Deus quer que você compreenda um pouquinho mais. E possa crescer um pouquinho mais da primeira para a segunda. Eu não tenho dificuldade, por exemplo, se Deus me falar daqui a pouco, faça isso, eu vou fazer. Eu não tenho dúvida. Porque eu aprendi por dezenas de intervenções que Deus me quer como um instrumento de passagem do querer dele na terra. Eu quero ser esse instrumento. Quero só não mais um versículo no Salmo, para encher seu coração de fé. Salmo 89, 13, 14, 15 e 16. Estou terminando aqui. Tu tens um braço poderoso. Isso ninguém discute. Forte é a tua mão. Aqui o Davi está dizendo, o salmista está dizendo essa colocação da revelação que ele tinha de Deus. Elevada é sua destra. Justiça e juízo são a base do seu trono. Bondade e verdade vão adiante de ti. Bem-aventurado o povo que conhece o são festivo e que anda o Senhor na luz da tua face, que se regozija em teu nome todos os dias e na sua justiça é exaltado. Palavra poderosíssima. Jejum, mais Espírito Santo, mais palavra vivificada, é igual sobrenatural. Amém? Jejum, manter-se cheio do Espírito, palavra vivificada, é igual sobrenatural. Não tem nenhum campeão nem sobrenatural em lugar nenhum. O sobrenatural é resultado de envolvimento com o Espírito Santo, envolvimento com a palavra, e aí o terceiro fator, não depende de ninguém. Deus tem prazer de liberar aquilo que homem nenhum pode fazer. Meu amado, está precisando de uma chave aqui. A primeira parte você já tem. Você é novo nascido. Você tem revelação. Você já foi chamado para ser um instrumento. Então, sobre a sua vida, como um instrumento de passagem, eu vou edificar a minha igreja. Essa edificação tem situações para ser aberta que só sobrenaturalmente abre. Então, eu vou te dar a chave. Chave é governo. Algumas pessoas aqui não conseguem ter governo sobre alguma área da sua vida. Deus está querendo dar essa chave hoje. Colocar na sua mão. Para isso eu não quero gastar muito tempo. Quero que você fique de pé, afaste essa cadeira aí. Vou orar com você 5 minutos só. Não é, nesse momento aqui não é uma reunião de intercessão. Você já está orando lá durante a semana. Vai orar esses 21 dias. Só quero conscientizar você. Eu preciso de uma chave. Você vai já começar a confessar. Eu sou nascido de novo, eu tenho a revelação. Eu fui convidado para ser um instrumento de passagem da edificação do reino de Deus. Mas a palavra continua prometendo, dizendo que vai colocar uma chave em nossa mão. Muitos aqui precisam de chave. Discine a sua característica. Alguns precisam de chave para Deus curar toda a sua geração. Outros precisam de chave para áreas emocionais. Outro precisa chave na área financeira. Outro precisa chave para desencadear o seu ministério. Se oferecer, dar um passo à frente do seu ministério. E muitas vezes começa, conforme na minha vida, em dia tão simples, tão normal, tão rotineiro de uma reunião. Disse, eu quero isso. Quero que você venha aqui para frente no sentido daqueles dizer, eu preciso dessa chave, eu vou pegar essa chave hoje. Se tu deu para Pedro, vai dar para mim também. Aleluia, Jesus. Recua a cadeira um pouquinho, gentileza, se já pudesse ajudar. Sobrenatural de Deus. Aqui tem um potencial tão poderoso. Não há nenhum desânimo no meu coração dizendo, mas eu chamo de cada resposta dessa aqui nessa manhã como oportunidade para o mover de Deus. Deus move naquilo que é impossível aos homens, mas nunca é impossível para Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nós falamos a sua palavra. Espírito Santo de Deus, foi tu que chamaste essa igreja, e se ela existiu, foi o toque sobrenatural que ela existiu, Pai. Nós conhecemos e até mesmo celebramos os aniversários tão alegremente, cada ano de vitória que tem dado essa casa, Pai. Mas estamos num novo momento, Pai. Nós clamamos por socorro, Pai. aqueles que estamos vendo, que é o desafio natural, e aqueles que não vemos, dê-nos graça, poder do Espírito, para poder mover na direção, numa obediência nova, numa obediência exercitada por Ti, numa obediência percebida através da Sua graça em nossa vida, Pai. Pai, nós falamos e confessamos, não vamos ficar parado ou estagnado dentro de desafio, mas vamos tratar como oportunidade e tomamos posse. Faz um sinal com a sua mão lá para cima. Tomamos posse da chave para abrir aquilo que humanamente não é possível, mas hoje eu tomo posse, eu confesso a minha vitória, eu tenho revelação, eu sou nascido de novo, eu sou uma nova criatura, eu tenho obediência à palavra, eu vou permanecer na palavra, eu vou praticar a palavra, eu vou estar unido ali, comprometido com a palavra. Oh, no nome de Jesus, venha sobre o seu povo, Pai, venha sobre o seu povo nessa manhã, Pai. Toque de uma maneira soberana, Pai. Toque de uma maneira soberana, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41-3016-6588. Ou acesse o nosso site www.orvalho.com.